Vamos lá então agora com a participação do deputado estadual, o marauense Vilmar Zanquim, do MDB, que já está pronto para conversar conosco. Deputado, muito bom dia para você, como vai?
Bom dia, Bruno, bom dia, Ana Lúcia, e a todos os ouvintes, os amigos e amigas de Marau.
Bom dia, deputado Zanquim. Já faz alguns dias que não conversamos, né? Há mais ou menos 2 semanas atrás, estavas integrando a missão do Rio Grande do Sul junto ao Japão e China. Na semana passada, gentilmente cedeu o espaço aqui para a gente trazer o anúncio dos novos secretários municipais, inclusive a gente agradece, mas gostaríamos que avaliasse, deputado Zanquinho, como foi essa participação do Rio Grande do Sul lá nos países asiáticos, o que tem também de novo para contar para a gente a respeito dessa missão.
Bem, Ana Lúcia, foi uma viagem muito importante porque tinha representantes do governo, do parlamento e do setor empresarial. E tivemos muitas audiências, reuniões, encontros no Japão e também na China. O Japão é um país que há muito tempo tem relações comerciais com o Brasil e o Rio Grande do Sul, por décadas foi a segunda economia do mundo, hoje já não é mais, mas ainda é um país com um potencial para se estabelecer relações comerciais, tanto na venda de produtos gaúchos, como também nós termos parcerias de investimentos daquele país aqui no nosso estado. Apenas para se ter uma ideia, o Rio Grande do Sul tem uma relação com uma província lá do Japão, a província de Shiga, há 40 anos uma relação de irmandade. Nós estivemos, inclusive, nesta província e foi muito bom o encontro, porque se reforçou esse laço, né, de irmandade, onde são feitas trocas de experiências. Seguidamente vêm comitivas do Japão, desta província aqui, para o Rio Grande do Sul, daqui vão para lá, e a semelhança que tem é que nesta província tem o maior lago do país, e nós aqui temos o Lago Guaíba, né, a Lagoa dos Patos e tal, então ali tem uma semelhança, e também de muita gente de lá que passou aqui pelo Rio Grande do Sul e nos receberam, e negócios são feitos com esta província. Mas também na capital, em Tóquio, estivemos na Embaixada do Brasil e em empresas como a Toyota, que tenta estabelecer aqui com o nosso estado também uma parceria nessas relações, né, de investimentos, de transição energética, onde todas essas grandes empresas estão se envolvendo e prospectando negócios a regiões do mundo para se fazer investimentos. E nós temos aqui nos apresentar, então, para esses países, para essas empresas. Tanto é verdade que o resultado desta viagem que o governo lá do Japão já determinou que seja feito um projeto estratégico aqui para o Rio Grande do Sul. E em breve, então, uma comitiva lá do Japão virá aqui para o Rio Grande do Sul para conhecer, então, o nosso estado. Nós, aqui no Mercosul, ocupamos uma posição estratégica que isso interessa também a eles. Depois fomos para a China também, que é um país que hoje é o primeiro nas relações comerciais, primeiro parceiro nas relações comerciais com o país, com o Brasil e também com o Rio Grande do Sul. Então, ali nós, muitos parceiros já foram visitados, tem investimentos que os chineses já fazem aqui no nosso estado, na área de energia, investimentos também em infraestrutura e assim por diante. Então foi uma missão muito importante que produz resultados. A China é um país que importa muita proteína animal do Rio Grande do Sul, e lá o volume de negócios, quando se fala, é enorme, não é pouca coisa, né? Então, também foi muito importante as agendas na China, e para se ter uma ideia, na BYD, que é uma empresa enorme, né, de carros elétricos, nós fomos recebidos pela direção desta empresa como a GWM, porque no Rio Grande do Sul está oferecendo o seu território para investimentos, construção de fábricas para essas empresas que são modernas, né, que empresas de tecnologia. E, como eu falei, nessa transição energética, nós temos aqui muito potencial de hidrogênio verde, que são os investimentos para a produção de energia limpa, né, tanto em solo quanto no mar. Então, acho que o resultado desta missão foi muito positivo e já começamos a colher os frutos desta viagem.
Deputado, também temos aqui a informação de que você foi eleito, né, vice-presidente da União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais, a UNALE. Gostaríamos que falasse um pouquinho mais a respeito dessa entidade e também de como será essa gestão enquanto vice-presidente dela.
Bem, Ana Lúcia, eu fui a semana passada para o Rio de Janeiro, onde nós tivemos o Congresso de todas as Assembleias Legislativas do Brasil. Eu já há alguns anos participo da direção desta entidade. Eu, desde que fui prefeito, Ana Lúcia, e ocupando outros cargos, eu sempre me envolvi nessas entidades que representam, né, os segmentos, assim. Tanto é que, quando prefeito, passei pela Ampla, pela MESNE, a FAMURS, né, na condição de presidente. E também aqui, como deputado, eu gosto de participar dessas entidades, ou desta entidade especialmente, que é a UNALE, que congrega todas as assembleias e os deputados estaduais, porque os nossos problemas, os nossos desafios, aquilo que nós podemos fazer aqui de leis para beneficiar o povo, nós não precisamos daqui a pouco inventar a roda, nós podemos conversar com um estado vizinho, né, conhecer uma experiência num outro estado, adaptar a nossa realidade e implantar aqui. E eu atualmente sou secretário desta entidade e lá no Rio de Janeiro fui eleito primeiro vice-presidente desta associação, né, de todas as assembleias e dos deputados estaduais do Brasil, onde nós somos mais de 1.000 deputados estaduais no país. Isso me honrou muito, porque nós temos aí centenas de deputados que participam desta entidade, né, e muitos até haviam se colocado à disposição para ocuparem este cargo. A presidente é a deputada Tia Ju, do Rio de Janeiro, e ela nos convidou, então, para ocupar esse cargo. Eu aceitei, obviamente, porque quero, dentro das possibilidades, colaborar para que a atividade parlamentar ela seja cada vez mais próxima e ativa, no sentido de beneficiar a população, que é esse o nosso objetivo final de estarmos aqui ocupando esse espaço tão importante e representando o nosso povo. Então, fui eleito e a posse vai ser no mês de janeiro em Brasília.
Deputado, agradecemos a sua presença aqui na programação da emissora. Claro, se tem alguma informação adicional, fique à vontade. Sua agenda também para os próximos dias, mas já a nossa gratidão por tirar esse tempo e conversar aqui com nossa audiência.
Bem, eu quero agradecer, Ana Lúcia, a oportunidade de voltar a conversar, né, semanalmente com os amigos e amigas de Marau. E nós temos aqui sessões nesta semana e a semana que vem, começa inclusive daqui a pouco às 10 horas, e vai à tarde e depois, se precisar, até à noite, porque nós temos uma pauta a ser vencida. Mas, Ana Lúcia, eu não posso deixar aproveitar a grande audiência do programa que você conduz junto com o Bruno para tocar num assunto muito polêmico e que envolveu inclusive o meu nome e de outros deputados aí, especialmente em redes sociais, que foi em relação a uma votação por uma medalha para uma pessoa, né, o representante lá do MST. Eu não participei desta reunião que foi votada a entrega desta medalha. Eu não estava na reunião. Coincidentemente, naquele dia, eu estava num encontro no governo tratando da estrada Amaral Laranjeira, que depois acabou saindo essa obra e está em andamento. E um integrante da imprensa colocou lá de que esta medalha tinha sido aprovada pelos membros da mesa. Eu sou membro da mesa nesta legislatura e criou-se toda uma polêmica, né? O radicalismo que nós vivemos hoje na política foi aquilo que permitiu que muitos fossem para as redes sociais, inclusive ofender, né? Fazer manifestação que deixa até a gente um pouco chateado. Eu quero dizer que não votei esta medalha, né? Não estava presente nesta reunião. Me manifestei também ontem para o repórter que publicou esta matéria, o Grisotti, de que se tivesse que votar, eu entendo que o Stedley não preenche os requisitos que está estabelecido na resolução que permite se entregar uma medalha para alguém, porquanto ele lidera um movimento, né, que atenta à propriedade privada, e eu elenquei, inclusive, aquelas personalidades que eu entreguei as medalhas ao longo dos mandatos que ocupei, o Antônio Roso, aí de Amaral, o Terra, que foi um deputado, isso eu entreguei lá em 2018, criou políticas públicas para a infância, e entreguei para Cláudia Costin e para o Rocieli Soares, que são duas sumidades na área da educação do Brasil. São essas pessoas que eu entendo que merecem, e temos muitas outras que mereceriam, mas foram essas que eu escolhi para entregar as minhas medalhas. E, portanto, eu não votei a entrega dessa medalha para o Stedley do MST. Se tivesse que votar, não votaria a favor. E, infelizmente, eu lamento que essa polarização da política, os extremismos de esquerda e direita, e foi assim quando passou por aqui a medalha do filho do Bolsonaro também, aí era ataque da esquerda, eu lamento que a gente viva num ambiente belicoso, né, tenso, como esse que nós estamos agora. Mas só quero esclarecer a todos que estão nos ouvindo, Ana Lúcia, em relação a esse tema, porque eu sei que ele é polêmico, né, e essa polarização nefasta até que nós vivemos na política hoje permite que muitos se manifestem e condenem alguém, mesmo sem alguém não dever nada. Então, faço esse até esclarecimento em nome da nossa relação, da transparência e prestando contas até pelo mandato que a gente tem aqui representando Amaral e a nossa região.
Está esclarecido, sim, deputado. Muito obrigada pela presença aqui na programação. Um abraço, boa semana.
Um abraço para ti também, Ana Lúcia, Bruno e a todos os amigos e amigas de Amaral. Até a semana que vem.
Agora 25 para as 9, 19 graus de temperatura. Informação junto com as lojas Benoit. Corre para a loja mais próxima de você e aproveite as ofertas incríveis para esse final de ano. A de Amaral está na Júlio Borella, bem no centro da cidade, em frente ao Hotel Deconto.
Rede Tua Rádio, a rádio do